Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Entraríamos no ponto número 2 da ordem de trabalhos, que diz respeito à discussão e aprovação de atas. Temos em discussão as atas 43, 44, 45 e 46. Gostaria de saber da parte dos senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer em relação às atas. Não havendo, colocá-las-ia à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Se não virem nenhum inconveniente, fazemos a aprovação em bloco destas 4 atas. Muito bem. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos diz respeito ao expediente, foi distribuído atempadamente, está na caixa de correio de todos os senhores deputados. O ponto 4 da ordem de trabalhos é o projeto de lei, diz respeito ao projeto de lei 165/12 da primeira, que altera o regime do exercício da atividade pecuária, punindo os produtores incumpridores e protegendo o ambiente. Trata-se da discussão e votação do parecer elaborado pelo senhor deputado João Paulo Pedrosa, que está ausente, mas que me informou que o senhor deputado Jorge Fão faria a apresentação deste relatório. Aliás, deste parecer. A comissão competente era a Comissão de Ambiente e, portanto, trata-se de matéria conjunta das duas comissões. Dava a palavra ao senhor deputado Jorge Fão. Faz favor.
Então, Sr. Presidente, obrigado. E realmente, em substituição do meu colega João Paulo Pedrosa, que é o autor deste parecer, eu faço rapidamente e de forma sucinta a apresentação do documento que foi distribuído e que é do conhecimento dos colegas, e para essa mesma apresentação eu referiria 4 pontos sintéticos que me parecem os mais importantes deste texto. Desde logo que o projeto de lei 165/12 tem como designação, ou como objetivo, melhor dizendo, a alteração do regime de exercício de atividade pecuária, punindo os produtores incumpridores e protegendo o ambiente, e que se trata, aqui não é referenciado, e à frente no parecer é feita essa nota de recomendação, não é referenciado que isto, no fundo, pressupõe ou prevê uma alteração ao Decreto-Lei 214/2008, de 10 de novembro. É esse o objetivo. Segunda nota, esta iniciativa, este projeto de lei, foi distribuído ao deputado relator João Paulo Pedrosa em 14 de fevereiro, na sequência da tramitação normal e regimental que estas iniciativas têm, e, portanto, foi na sequência dessa distribuição que o meu colega deputado João Paulo Pedrosa elaborou o presente relatório. Terceira nota, o projeto visa essencialmente, e cito sem nenhum tipo de comentário, o agravamento das contraordenações das coimas aplicáveis aos produtores pecuários que não cumpram legislação, a fim de desincentivar e punir a não observância das normas de segurança, higiene, bem-estar animal e ambiente exigíveis no setor. Este é o objetivo fundamental, o fulcral da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, e, naturalmente, o próprio texto tece algumas considerações e, particularmente, apresenta alguns justificativos desta iniciativa, que essencialmente estão centrados no facto de, e cito, persistem vários produtores que continuam a não respeitar as normas exigidas à data, exigidas à atividade pecuária, e deste modo põem em causa a proteção do ambiente, recursos hídricos, a saúde e o bem-estar das populações. Portanto, esta foi, por aquilo que se percebe, a principal motivação, a principal razão desta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. Nota quarta, entende-se, e portanto já estou nas conclusões, entende-se e entendo o deputado relator que a iniciativa reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ter a sequência e a tramitação na Assembleia da República, de acordo com a lei formulário. Nota quinta, o deputado relator não se pronuncia em termos de opinião política nesta sede sobre esta iniciativa legislativa, contudo não deixa de ser dois ou três comentários que, naturalmente, depois no debate em plenário serão seguramente desenvolvidos e aprofundados. E, no fundo, as concessões que tecem são as seguintes: é que, efetivamente, este problema se constata, é um problema que a nível nacional tem dimensão e tem, efetivamente, preocupação junto dos vários intervenientes e decisores neste processo, que há claramente ainda um significativo número de incumprimentos das regras e da legislação que está estabelecida para esta questão do exercício da atividade pecuária, mas também, por outro lado, dada a complexidade de muitas destas situações no que diz respeito à sua resolução, pelo facto das instalações pecuárias estarem inseridas em aglomerados urbanos que, entretanto, tiveram expansão e, por vezes, existirem dificuldades de alternativas não só para a remodelação como para a reinstalação, Este é um aspecto que seguramente deve ser também tido em atenção no que diz respeito à avaliação destas situações e ao efetivo, se vier a ser aprovado, incremento da penalização, ou seja, das coimas para os incumpridores. Por último, ponto 6, entende-se e entende o deputado relator que poderá a Comissão de Agricultura, se assim o entender, considerar como adequado este parecer, naturalmente que isso depende, óbvio, da discussão e da decisão que o plenário entender sobre ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para debate. Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além das felicitações normais ao Sr. Deputado Relator e a quem apresentou também, dizer que o parecer está factual, está isento. Fazer uma nota que nos parece, enfim, dar uma relevância, o facto desta comissão não ter sido designada como competente, mas sim a Comissão do Ambiente. Para nós, enfim, o Grupo Parlamentar do PSD, faria todo sentido que fosse esta a comissão, e daí também, penso eu, alguma... não se ter ido tanto ao detalhe neste mesmo parecer, precisamente por essa questão. Parece-nos, enfim, que faria todo sentido que este parecer fosse caísse aqui nesta Comissão da Agricultura e não na Comissão de Ambiente. Quanto ao mais, enfim, até porque o senhor relator não expõe a sua posição, ainda que mencionando o facto de ser deputado de Leiria existir, de facto, uma grande preocupação, mas quanto ao mais, o Grupo Parlamentar do PSD também reserva a sua tomada de posição para a discussão deste mesmo parecer, mas no que diz respeito ao conteúdo, está correto, está isento, está imparcial e, portanto, as nossas felicitações quanto a esse facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Relator, não só o labor do relatório, mas até a densidade da sua não pronúncia, que eu muito apreciei. E dizer, espero que o único obstáculo que tenha o projeto de lei seja a não invocação da lei formulário, se assim for, estaríamos bem. Quanto à competência da Comissão, eu sublinho que me pareceu correto que fosse dada à Comissão de Ambiente, porque o bem principal aqui é preservar o ambiente, portanto as atividades económicas têm que se compatibilizar com isso, independentemente das circunstâncias e dos vários motivos atendíveis do ponto de vista das explorações. Na verdade, esta iniciativa decorre de várias visitas ao local, com deputados de vários grupos parlamentares já estiveram presentes em Rio Maior e noutras localidades que têm a ver com esta realidade. Isto resulta de uma petição popular e de um movimento das populações que é bastante vincado e do qual, eu creio, nós não podemos ignorar uma realidade que se arrasta através de muitos anos, independentemente de dispositivos já criados, normativos já existentes, mas que têm tido uma eficácia, como se tem visto, bastante reduzida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, que decidesse.
Obrigado, Sr. Presidente. Felicitar também o relator e compreender precisamente aquilo que ele diz, ou não fosse ele, deveria, onde a maior problemática das sinicultura é precisamente nesse distrito. Parece-me que o Bloco de Esquerda veio fazer aqui este relatório, esta apresentação, por causa do que se passou com algumas sinicultura de São João da Ribeira, mais propriamente 6 sinicultura, onde já houve um debate local e recebemos também aqui o Ar Puro, que é uma associação que foi criada lá para este efeito, mas dizer-lhe que das sinicultura que lá estão, elas têm sido alvo regular de inspeções e que têm cumprido, ao que eu sei, toda a legislação, por isso não têm levado essas coimas. Mas ir para a parte mais fácil, que é pôr coimas em cima de coimas aos sinicultores, eu acho que isso, nesta altura que atravessamos, o setor agropecuário, que é dos setores com mais dificuldades neste momento, era passar a certidão de óbito a maior parte deles. E isto foi falado aqui já, e muito bem, por causa do ordenamento. O grande problema, e os grandes culpados também disto tudo, são as câmaras municipais, em que Para se fazer uma pecuária nova, tinha que ter uma distância de 300 metros de uma habitação. Para se fazer uma habitação, podia ser em cima da pecuária. Portanto, meus amigos, isto, o que dá para um lado, dá para o outro. E depois, sempre com aquela coisa, porque a lei estava do lado de quem fazia a casa, agora faça a casa logo, fecha a pecuária. E isto não pode ser assim. Portanto, se há culpa que tem aqui em cima, são os autarcas de desenvolverem os seus planos de pormenor de maneira que as habitações fossem até as pecuárias estavam feitas em sítios isolados, a maior parte delas ia lá um trator, nem um caminhão ia descarregar, era um trator, isolados, não havia caminhos, não havia nada. Ora, com esta expansão toda, agora querem que sejam os finicultores a fechar as suas finiculturas, quando as pessoas, quando fazem as suas casas, quando compram um terreno, já bastava a finicultura, não cheirava. Não cheira nada. Aprova-se. E agora é que vem os cheiros. Eu estou farto disto. E ando há 16 anos. Carregado às costas. Para mim, o protocolo que assinei foi que o senhor engenheiro Sócrates, ministro do Ambiente, e o Capovas Santos, ministro da Agricultura, para a despoluição das finiculturas. Vou ouvir deste tempo, estamos sem verbas, estamos em São Martinho do Porto com o trabalho feito, e agora não sabemos o que é que vamos fazer, e aqui o que é que vem? É mandar para cima dos sinicultores. Eu não quero perder a coisa, porque vamos ter com certeza esta discussão mais à frente, mas para lhes dizer uma coisa. Esta questão da retirada das licenças, de fazer a descarga direta, é pior do que fazer o espalhamento. E até é pior para as próprias populações, porque o espalhamento é muito mais mal cheiroso, se sermos assim, do que a descarga direta. E cumprir os parâmetros que querem, que é os parâmetros que são cumpridos na Dinamarca, a Dinamarca não é Portugal, porque a Dinamarca é um país rico, Portugal é um país pobre, é impossível. E qual é a solução? Não podendo fazer descargas diretas, retira-se as licenças, faz espalhamentos. Ora, o espalhamento é muito pior do que a descarga direta. Portanto, temos de ter atenção a estas coisas e dizemos que não queremos matar também um setor que está para a hora da morte há muitos anos para cá. Temos que ter cuidado com isto e revir isto tudo. Ou seja, antes de culparmos os sinicultores por serem os grandes poluidores, vamos fazer, portanto, vir para trás quem é que são os grandes culpados destas questões todas. Se são os sinicultores ou se são os outros intervenientes também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção, se não. Em todo o caso, parece que já se fez aqui o início da discussão e, portanto, ficam já alguns argumentos para depois serem desenvolvidos em plenário. Senhoras e senhores deputados, se não houver nenhuma intervenção sobre este parecer, colocá-lo-ia à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com os meus parabéns também ao autor. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos diz respeito a uma iniciativa europeia, uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 92/65/CEE do Conselho no que respeita aos requisitos de saúde animal que regem o comércio e as importações da União de cães, gatos e furões. O relator é do Partido Socialista. Aqui é a senhora deputada Rosa Albernaz, que não se encontra e, por tal, pediu adiamento. Muito bem. Ponto 6, a discussão e votação do requerimento do PCP solicitando a audição de várias entidades sobre assoreamento de barras. Dava a palavra ao senhor deputado João Ramos para a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Este requerimento aparece na sequência do requerimento anterior do grupo parlamentar do PCP e até da audição do senhor secretário de Estado. O requerimento inicial que levou à vinda do senhor secretário de Estado tinha um conjunto de entidades indicadas para poderem ser ouvidas. Fomos sensíveis à argumentação de que primeiro ouviríamos o senhor secretário de Estado e depois, em função disso, poderíamos decidir sobre a audição de outras entidades. Parece-nos que, daquilo que foram as respostas do senhor secretário de Estado, por um lado, não nos deu quaisquer certeza relativamente às intervenções, por outro lado, até manifestou desconhecer algumas intenções do Ministério de intervenções já assumidas em resposta a alguns deputados, e por isso entendíamos que era fundamental continuar a ouvir estas entidades que havíamos indicado no primeiro requerimento, nomeadamente. nomeadamente a autoridade que tem responsabilidade no âmbito da segurança, à Agência Portuguesa para o Ambiente, uma vez que terá as competências das ARHs, que parece que deram respostas diferentes daquelas que eram do conhecimento do Sr. Secretário de Estado, e depois as entidades de representativas dos pescadores, quer sindicato, quer associações, a multa de pescadores, e colocámos também o sindicato que, de uma questão de segurança que acabámos por também colocar ao Sr. Secretário de Estado e cuja informação que o Sr. Secretário de Estado nos deu era diferente daquela que era indicada por este sindicato Oficiais Mar, e é nesse contexto que fazemos agora o requerimento. Julgo que há pelo menos unanimidade na preocupação relativamente a esta matéria, tendo em conta aquilo que foram as perguntas já apresentadas por vários grupos parlamentares e até as questões colocadas diretamente ao Sr. Secretário de Estado. Esperamos que estas audições possam continuar, tendo em conta aquilo que este problema, as implicações que este problema tem na vida de muitas comunidades pescatórias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o PCP vem hoje requerer aqui a audição de um conjunto de entidades que, na perspectiva do CDS, não têm razão de ser nesta, ou com os fundamentos que aqui são referidos. Na audição que tivemos aqui com o Sr. Secretário de Estado do Mar, o Sr. Secretário de Estado prestou um conjunto de esclarecimentos aqui sobre aquilo que compete ao Secretário de Estado do Mar no que diz respeito às intervenções nos portos de pesca nacional. Como bem diz o PCP, não respondeu a algumas questões, dizendo que seriam questões no âmbito da ARGAS, ou agora Agência Portuguesa para o Ambiente, e que não estão na sua tutela, estão na tutela do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. E, portanto, não tendo respondido a questões, porque não são da sua tutela, no âmbito da fiscalização política compete à Assembleia da República junto do Governo, não nos parece a nós fazer sentido esta comissão. Não nos parece a nós fazer sentido esta comissão, que não é uma comissão de inquérito, é uma comissão parlamentar no âmbito das comissões parlamentares permanentes, estarmos a ouvir a Autoridade Marítima Nacional, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Federação dos Sindicatos do Setor, os sindicatos dos capitães, dos oficiais, dos comissários, dos engenheiros da Marinha Mercante, as associações do setor, sejam elas quais forem, as multas de pescadores. Quer dizer, nós abrimos aqui, de tal forma, a audição a um conjunto de pessoas que não nos parece que depois conseguimos sair daqui desta questão. Eu acho que se o Partido Comunista Português entende que no âmbito daquilo que são as questões do ambiente que não foram esclarecidas, se quiser ouvir o seu Secretário de Estado do Ambiente, pois, da parte do CDS, não temos nada a opor. Se no âmbito da segurança marítima, no que diz respeito àquilo que é a segurança das embarcações, a segurança dos acessos aos portos, que está no âmbito do Ministério da Defesa, e que queira aqui falar sobre essa matéria, se ainda também entender que no âmbito daquilo que são obras nos portos, que não estejam na tutela ou do Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, ou na área do ambiente, estejam no âmbito daquilo que é o Ministério das Finanças na parte das obras públicas, se quiser ouvir. Agora, ouvir um conjunto de entidades que houve o reconhecimento de parte do seu Secretário de Estado da necessidade de haver intervenções nos portos. Houve a informação do seu Secretário de Estado a informar que há constrangimentos e dificuldades, nomeadamente em termos financeiros, em termos orçamentais. E isso dará consciência para tirar conclusões políticas e fazer aqui a nossa análise política. A propósito disso, queremos ouvir um conjunto de entidades que, com todo o mérito, com toda a consideração, com todo o respeito que temos por todos, mas acho que no âmbito desta comissão não cabe fazer isto agora. Evidentemente, se o Partido Comunista quiser ouvir estas entidades na sua audição em termos de partido, pode fazê-lo. Se eu quiser ouvir putestativamente, pois com certeza não, nada de extraordinário, mas eu acho que da parte desta comissão, na perspectiva do CDS, não faz sentido, de forma que o CDS votará contra este requerimento do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Mário Simões? Não. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a posição que o Sr. Deputado Abel Batista formulou, até porque, desde logo, suscitam questões em relação às competências. Portanto, por via disso, aliás, como foi salientado, importa termos aquilo que é da responsabilidade do Sr. Secretário de Estado do Mar. E, nesse sentido, podendo haver leituras políticas diferentes, o seu secretário de Estado teve a oportunidade de assegurar quais eram as prioridades de intervenção. E essas prioridades de intervenção, desde logo, são prioridades que visam salvaguardar a segurança de pessoas e bens, sabendo que há constrangimentos de natureza financeira e que o próprio senhor secretário de Estado teve a oportunidade de afirmar que está a fazer diligências no sentido de reforçar o orçamento de investimento, bem como de saber da elegibilidade de fundos comunitários para esse efeito. Por isso, não nos parece, salvo melhor opinião, até que pelo menos estas questões sejam aclaradas, que possamos ouvir outras entidades e que essas entidades, sem desprimor da sua capacidade, da sua competência, até do conhecimento aprofundado que têm sobre a matéria, assegurar um contributo útil que já não resulte da nossa atividade parlamentar e das próprias iniciativas, porque nós sabemos bem, e julgo que, como referiu à unanimidade desse ponto de vista, quais são as necessidades que estão diagnosticadas. E, portanto, é saber, nesta circunstância, podendo-se fazer as leituras políticas, todas a esse respeito, de que forma é que há meios financeiros para acudir a essas realidades. E eu não vejo de que forma é que, se formos promover esta peregrinação, podemos conseguir dar um contributo assinalável para que a situação se resolva. Portanto, votaremos contra e subscrevemos na íntegra a posição que foi aqui manifestada pelo Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, por princípio, não costumamos bloquear nenhum pedido de audição nesta comissão. Consideramos que este pedido do Partido Comunista Português, malgrado o facto de também não termos ficado totalmente esclarecidos com a vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar, julgo que é excessiva e creio que valia a pena, digamos, ser reponderada. Creio que podíamos fazer... É evidente, o Sr. Secretário de Estado deu nota da necessidade de programar um conjunto de intervenções. É evidente que estas são questões que têm a ver essencialmente com a política e, portanto, são decisões políticas e aos políticos nós temos que pedir contas das suas decisões. Mas, apesar disso, acho que há matérias onde valia a pena ouvirmos uma ou outra entidade pública sobre estas questões. E, portanto, eu creio que valia a pena, apesar de tudo, haver uma reformulação deste requerimento no sentido de podermos dar seguimento aos trabalhos que iniciámos com a vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar.
Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu creio que haveria vantagem em aprovar o requerimento e ouvirmos as entidades que ali estão propostas. Não percebo porque é que temos de estar agora aqui a fazer uma seletividade ou a entender que é inoportuno ou que temporalmente. A regra deve ser a da abertura e da capacidade de contacto com as várias entidades públicas e privadas que importam aqui à Comissão. Portanto, eu creio que a iniciativa do Partido Comunista é meritória. Votarei a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, nós não, e isso não é referido no requerimento, logicamente que aquilo que fosse o tipo de audição a ser feita, temos consciência de que é um número grande de entidades, podíamos encontrar uma fórmula de fazer uma audição conjunta de algumas delas. Agora, no concreto, eu julgo que o ênfase está a ser colocado no sítio errado, porque o ênfase está a ser colocado na audição que já foi feita ao Sr. Secretário de Estado, e o problema não é o Sr. Secretário de Estado nem a audição do Secretário de Estado, o problema é o assoreamento. E o Sr. Secretário de Estado, em algumas matérias, não nos deu respostas claras, e ainda mais, aquilo que referiu foi que não nos podia dar respostas, porque corria o risco de daqui a uns tempos o acusarmos de estar a mentir porque nos deu datas e que não foram cumpridas. Mas esse é um risco inerente à atividade governativa, e é esse risco que o Sr. Secretário de Estado tem que correr, dando às entidades uma resposta relativamente a essa matéria, e por isso é por isso que nós fizemos esta, apresentámos este requerimento, porque entendemos, e eu julgo que nenhum grupo terá ficado inteiramente satisfeito, até porque foi o senhor Secretário de Estado que o afirmou que algumas destas matérias não dependiam da sua tutela. E é por isso que o fizemos agora, também não é por acaso que retirámos, relativamente àquilo que foi o nosso primeiro requerimento, as entidades que dependiam hierarquicamente do senhor Secretário de Estado, uma vez que já não fazia sentido ouvi-las. Isso.
Muito obrigado, senhor Deputado. Parece-me que estão expostos os argumentos de forma clara. Não vejo necessidade de fazermos uma segunda ronda para o debate deste requerimento e colocava-o à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A votação final dá a rejeição do requerimento com votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito bem. Passava ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é outros assuntos, e pedi aos senhores deputados a autorização para introduzirmos ainda neste último ponto a discussão e a aprovação de um parecer sobre uma iniciativa europeia sobre a qual eu me penalizo, porque eu próprio devia ter, porque este é assunto que estava pendente da última reunião, eu próprio devia ter suscitado nesta ordem de trabalhos, e que é a COM 2011-906, de autoria do Sr. Deputado Luís Fazenda, o parecer que nos foi entregue e que foi distribuído oportunamente a todos os senhores deputados, que na última reunião não foi discutido porque o Sr. Deputado não estava presente. O Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penitencio-me, mas não tenho ainda o dom da ubiquidade. Estava na Comissão de Ambiente na última reunião e tinha cá vindo a Sra. Ministra. E, portanto, não pude estar aqui para a apresentação desse parecer. Eu devo dizer que já há bastante tempo que reagi muito negativamente à elaboração de um parecer. Até entreguei aos serviços uma nota que era para devolver à Comissão de Assuntos Europeus. É porque não há matéria, não tem assunto, não tem conteúdo normativo. É meramente uma questão de um ajustamento interinstitucional a propósito de umas questões pautais, que é para dar capacidade de discussão à Comissão Europeia. É um ato delegado, não tem conteúdo normativo de qualquer espécie. E, portanto, parece-me até um pouco inútil este exercício, quer dizer, fazer um parecer para dizer que qualquer coisa está bem porque vai de si, corre como deve correr, até apenas porque houve um tratado de funcionamento da União Europeia que desajustou alguns mecanismos que agora se vão, de modo avulso, ajustando através deste tipo de dados delegados. Mas quer dizer, não é matéria que propicie sequer um parecer. Quer dizer, eu posso discordar do Tratado de Funcionamento da União Europeia, ou até de outros normativos de direito comunitário. Não é o local, não é a sede para o fazer. E, portanto, este parecer é forçadíssimo. E, assim, para dizer que, enfim, não se passa nada, que é um ato delegado à Comissão Europeia para o estabelecimento de regimes pautais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre esta iniciativa legislativa? Muito bem. Colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, faremos o seu envio para a Comissão de Assuntos Europeus. Finalmente, só para reafirmar aqui três datas importantes para a nossa agenda próxima. Na quinta-feira, pelas 11 da manhã, temos uma audiência que é concedida a uma instituição açoriana que está por essa altura em Portugal e que nos pediu urgência nesta audiência. Bem sei que isto pode colidir com reuniões de grupos parlamentares. Em todo caso, pedia pelo menos aos senhores coordenadores pudessem garantir a presença dos respectivos grupos parlamentares nesta audiência. Às 11 horas de quinta-feira, já saiu a convocatória. Na sexta-feira, pelas 16h30, teremos o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na Comissão para dar sequência a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Ele estará na Comissão de Negócios Estrangeiros através de um agendamento putestativo e a partir das 16h30 esta reunião é conjunta com a nossa Comissão. E no dia 2 de maio, já confirmado, teremos a audição ordinária, normal, da Sra. Ministra do Ambiente, da Agricultura e do Ordenamento do Território.
Portanto, contrário.
Da Agricultura, do mar, do ordenamento de território. E, portanto, no dia 2 está definitivamente confirmado. Senhores e senhores deputados, não sei se há mais alguma intervenção que queiram fazer. Não havendo, estava encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.